RFI Convida.
Adriana Brandão.
A cientista política Daniela Constanzo, pesquisadora do SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, especialista em política nacional, observou a dinâmica e o resultado do primeiro turno das eleições municipais brasileiras de longe. Ela está em Paris como pesquisadora visitante do CERI, o Centro de Pesquisa Internacional do Instituto de Ciências Políticas de Paris, desenvolvendo o trabalho O Centrão como um desafio para a democracia no Brasil. Olá, Daniela.
Olá, Adriana. Obrigada pelo convite.
Daniela, que análise você faz do resultado desse primeiro turno das eleições municipais no Brasil?
O principal que a gente observa nesse primeiro turno é que o Centrão cresceu e se diversificou. Então, o que a gente observa como principal é que os partidos do chamado Centrão, eles agora estão com mais prefeituras do que antes e eles são mais partidos também. Então, acho que isso foi o principal que a gente observou. Além disso, a eleição correu normalmente. A gente teve uma abstenção dentro do esperado também, cerca de 21%. E não tivemos grandes ocorrências. Então, foi uma eleição normal, assim, do que costuma acontecer no Brasil.
Utilizando o título desse trabalho que você desenvolve aqui em Paris, essa supremacia do Centrão representa um desafio para a democracia no Brasil?
Olha, eu acredito que sim, porque na minha concepção, né, o que eu estou tentando desenvolver é que o Centrão, ele tenta trazer uma ordem que foi estabelecida desde a ditadura, né, para o regime democrático. Isso acontece em várias democracias. Eu tento tratar o Centrão como um partido conservador, que é justamente esse partido, segundo a literatura, que traz essa ordem do regime anterior para um regime novo democrático. É claro que eles operam dentro da democracia, inclusive, eles se dizem, né, quilha danal da democracia, então é como se eles sustentassem a nossa democracia na visão deles, né, porque eles são partidos muito fortes e que estão sempre presentes no legislativo. Mas eles acabam não disputando o futuro do país, porque eles não lançam candidatos a presidente ou eles não lançam com chance de vencer, né. Eles estão sempre focados nas prefeituras, principalmente das pequenas cidades, e no legislativo nacional.
Essa nova vitória do Centrão vai dificultar ainda mais a política do governo Lula?
Olha, é difícil dizer ainda, mas eu acredito que não vai mudar muito a situação, porque o Centrão já era muito forte nessas eleições municipais e o partido do presidente, né, o Partido dos Trabalhadores, ele acabou tendo mais prefeituras do que ele tinha antes, então ele cresceu, está com 69 prefeituras a mais. E conseguiu alguns segundos turnos nas grandes cidades, que é bastante importante, assim, né? O PT foi para 14 segundos turnos em grandes cidades e conseguiu duas prefeituras em grandes cidades. Então, eu acho que a situação do PT, olhando nas últimas eleições municipais, agora ela é melhor do que era anteriormente, por incrível que pareça, né? Claro que o Centrão cresceu, mas isso é algo que sempre a gente tem, né? Uma constante aí desde a redemocratização. Então, eu acho que não vai trazer novos desafios.
Então, não vai ter impacto na política nacional?
Sempre tem impacto, porque você tem candidatos surgindo com muita força, né? Você tem alguns candidatos sendo muito bem votados. Então, isso tem impacto no sentido de fortalecer alguns partidos. Por exemplo, o PL sai mais fortalecido do que nunca dessa eleição.
Pois é, o bolsonarismo sai reforçado dessa eleição, como aliás aponta a imprensa francesa?
Olha, essa é uma boa questão, porque o PL sai muito fortalecido, mas a gente não sabe se o bolsonarismo, porque em capitais que eram chave para o bolsonarismo, ele não foi tão bem. Então, por exemplo, claro que o Rio de Janeiro a gente não esperava que ele fosse bem, porque as pesquisas já mostravam que era o Eduardo Paes que ia ganhar, que não é do PL nem do bolsonarismo, mas ele cresceu bastante, o candidato bolsonarista. Também em São Paulo, acabou que o candidato bolsonarista se dividiu em dois, né, que era o Nunes e o Marçal, mas o Marçal não ter ido para o segundo turno também é algo muito bom, para quem não espera que o bolsonarismo cresça, né, porque o bolsonarismo ia crescer mais ainda com o Marçal. Agora, o que o bolsonarismo fez foi fortalecer o PL. Então, a gente viu o bolsonarismo apoiando vários candidatos que não eram bolsonaristas, mas eram desse centrão mais raiz, assim. E esses candidatos indo muito bem, né? Ganhando. Então, o partido do bolsonarismo sai fortalecido, mas do bolsonarismo a gente ainda não pode afirmar isso.
Daniela, e qual é a análise que você faz em relação a São Paulo? Então, o Nunes passou para o segundo turno, candidato bolsonarista, e o Boulos passou também para o segundo turno. Tem alguma chance de o candidato Boulos vencer em São Paulo no segundo turno?
Olha, eu acho que agora a gente começa uma nova eleição. Não dá para a gente saber ainda, porque eles praticamente empataram, né? Então, os três estavam empatados e não há uma transferência de voto automática do Marçal para um candidato ou outro. Então, eu acho que agora a gente começa uma nova eleição. Claro que o Nunes sai na frente, porque ele tem o que a gente chama de máquina no Brasil, né? Que é todos esses recursos que a prefeitura tem, tudo que envolve você estar num eleito, né? Tendo um mandato. Isso tem muito impacto na sua eleição, porque você mobiliza muito mais gente, tem muito mais recurso e muito mais coligação, né? Então, ele tem muitos partidos com ele. Então, eu acho que o Nunes sai na frente, mas a eleição está em aberto. E, na minha opinião, se o partido do presidente da República quiser sair mais forte dessa eleição, ele tem que mergulhar bastante nessa eleição de São Paulo, porque ela é fundamental, assim. Tanto porque é uma chance do partido do presidente ganhar um posto dos mais importantes dessa eleição, né, que é a maior cidade do Brasil que a gente tem, quanto é uma oportunidade também para renovar os quadros do que é chamado hoje de frente progressista, né, que envolve PSOL, PT, PCdoB, esses partidos de esquerda.
E essas eleições indicaram um grande esvaziamento do PSDB?
Olha, o PSDB, ele perdeu muitas prefeituras, né? Realmente, ele diminuiu pela metade, assim. Então, em 2020, ele ganhou 523 e agora ele está com 273. Então, são 250 a menos. Então, sim, a gente pode confirmar esse esvaziamento aí do PSDB, né? Só que ele ainda tem cinco candidatos no segundo turno em grandes cidades. E dois prefeitos dele que foram eleitos são em grandes cidades também. Quando eu falo grandes cidades, são cidades com 200 mil eleitores ou mais, né? Que a maior parte da população do Brasil está nessas cidades. Então, sim, a gente confirma o esvaziamento do PSDB, que é, assim, um dos reflexos da crise política que a gente tem desde 2013, né? Que o PSDB concorreu muito forte à presidência em 2014, mas acabou perdendo por muito pouco. E a partir dali ele defendeu que a recontagem dos votos e tudo mais, e ele foi perdendo relevância, né? Isso se somou à crise da Lava Jato. Então é um partido que foi fundamental, assim, desde a redemocratização, né? E agora ele realmente está bem esvaziado.
Daniela, a gente poderia dizer que a polarização que marcou a política brasileira nas últimas eleições presidenciais foi novamente vista nessas eleições, municipais?
Olha, eu acho que não. Eu acho que foi uma dinâmica bem diferente, assim. O que a gente tem nas eleições municipais é esse centrão se fortalecendo muito, mas ele não é um centrão que está tão próximo do bolsonarismo. A gente teve o centrão de origem. Esse centrão se fortaleceu, que é o centrão que a gente sempre teve no Brasil. Então, eu acho que não foi uma eleição que refez a polarização PT-bolsonarismo. Eu acho que foi uma eleição da ordem que a gente tinha antes também, que só reproduziu essa política que ela é mais realmente clientelista, que ela só renova esses mesmos partidos, porque eles também têm mais acesso aos recursos da Câmara dos Vereadores, e por isso eles conseguem fazer o que implementar políticas, né, ou fazer algo com o dinheiro que eles recebem das emendas nas suas pequenas cidades. E por isso eles conseguem se reproduzir bastante nessas eleições municipais. Então eu acho que não é uma eleição que reproduz a polarização nacional.
E um resultado também que confirma o conservadorismo
Sem
brasileiro.
dúvida. Eu acho que é um resultado bastante conservador. O que é algo que chama atenção, né? Porque se a gente viu a eleição do Bolsonaro como uma eleição em 2018 de outsiders, de pessoas que queriam a mudança rápida, que estavam cansados da velha política, nessas eleições a gente só vê todo mundo reproduzindo a chamada velha política, né? Que é essa política de eleger essas pessoas do centrão, basicamente, no Brasil.
Um indicador desse conservadorismo é a participação das mulheres. Apesar de ter tido um pequeno aumento do número de mulheres eleitas prefeitas, elas ainda representam só 16% em relação ao primeiro turno.
Pois é, e também a gente tem a maior parte das pessoas brancas, né? Você não tem nem candidatos pardos, considerados pardos por eles mesmos. Num país que a maioria é de pretos e pardos, né? Então, realmente, a gente vê que a política ainda precisa melhorar muito para chegar na representação da população. Mas você comentou isso das mulheres, também é interessante ver uma candidata bastante conservadora que foi para o segundo turno em Curitiba, né? Que é do Partido da Mulher Brasileira. Então, quando a gente tem mulheres chegando, muitas vezes elas são mulheres conservadoras, né? Ou que têm algum apoio, assim, por exemplo, da Damares, também a gente teve candidatas da ex-ministra, né, do governo Bolsonaro, e também a gente teve candidatos apoiados indicadas por ela, candidatas, indo para o segundo turno.
Que indicação esse resultado dessas eleições municipais dá para as eleições, para as próximas eleições nacionais no Brasil?
Ainda vai depender um pouco do segundo turno, porque a principal aliança que a gente tinha nessas eleições, que era fundamental para as próximas eleições, era de São Paulo, né? Então, a gente tem uma sinalização boa para a aliança costurada pelo Tarcísio, junto com o Centrão e com o bolsonarismo, para lançar o Nunes em São Paulo, cuja ideia principal é já ter uma aliança bem fechada para as eleições de 2026, né? Lançando o Tarcísio, provavelmente, a gente ainda não sabe. Então, a gente tem o plano dele, do Tarcísio, que é o governador de São Paulo, ainda muito forte para as próximas eleições. A gente tem que ver o que vai acontecer no segundo turno. Eu acho que essa é a principal indicação. Agora, a gente também tem nomes muito fortes vindo aí, né, que podem ter projeção nacional. O grande exemplo seria o prefeito de Recife, né, o João Campos, que se reelegeu no primeiro turno com uma votação impressionante, assim, e ele certamente vai ter uma projeção aí nacional.
Muito obrigada, Daniela Constanzo, pesquisadora do SEBRAP, que está aqui em Paris desenvolvendo um trabalho, o Centrão como um desafio para a democracia no Brasil, no Centro de Pesquisa Internacional do Instituto de Ciências Políticas de Paris. Muito obrigada, Daniela.
Eu que agradeço, Adriana. Fico à disposição.